Áudio da aula 9, realizado no dia 9 de outubro de 2012. Bloco 3, Relações Sociais Cybermediadas. Tema, o eu na rede, identidade, sociabilidade, redes, privacidade e anonimato. Do curso de Sociedade e Tecnologias Digitais, Estudos em Cybercultura. Uma disciplina eletiva do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, ministrada pelo professor Henrique Parra. Os autores e textos estudados para essa aula foram Raquel Requeiro, Diga-me com quem falas e Dir-te-ei quem és, a conversação mediada pelo computador e as redes sociais na internet. Don Slater, Relacionamentos Sociais, Identidade Online e Offline.
O caso do norte-americano que fez um blog que era uma garota lésbica da Síria, né? Eu tava lendo, aí deu todo um bafafá, não sei o quê, porque aí falaram, aí postou falando que tinha sido preso pelas autoridades, não sei o quê. Só depois foram descobrir que era um norte-americano, mas ele falou que super ativista nas causas do Oriente Médio, não sei o quê, mas ao mesmo tempo que ele tava na cabeça dele, ele tava tentando ajudar, ele acabou prejudicando os ativistas dos países do Oriente Médio, os ativistas gays, por exemplo. Qualquer dia, se algum for preso por uma autoridade, ela fala, deve se balela que nem foi desse cara, sabe? Esse é um tipo de identidade que, tipo, é criada como pessoa bem entender dentro do mundo online. A segundo tipo de separação, que ele fala, que é possível criar novas identidades que são inconcebíveis em mundos offline. Por exemplo, se você... Só para trabalhar social corporalmente, sabe? Por exemplo, você pode criar uma identidade totalmente diferente da sua, que você não consegue assumir, sei lá, no mundo online. Estou dando um exemplo. Só você não consegue assumir alguma coisa no mundo online e você cria uma outra identidade, que não tem grupos, sei lá, de fetiche, essas coisas assim. Você, dentro da internet, como a pessoa não vai saber quem é você de verdade, você cria uma identidade para poder, toda vez, por exemplo, poder liberar isso que você não consegue fazer no mundo offline. O terceiro tipo de separação, ele fala que, por ser textual, a presença online são performances evidentes por si mesmas. Assim, fica possível se libertar do conceito de autenticidade e forjar outras éticas e políticas dentro dessas outras performances. Ou seja, tipo, o que a gente vê muito assim, eu não sei se isso vai valer esse exemplo, mas quando eu li essa parte, eu pensei muito. Eu vejo muita gente super ativista em rede social, assim, mas no mundo offline não consegue. Tipo, não vai, não faz nada, mas, mas assim, falando bem superficialmente, sei lá. Eu tava até discutindo hoje com um cara no Facebook, assim, falando, puta propaganda política, não sei o que, porque tem que botar número, não sei o que lá. Eu falei, mas cara, o que você faz na sua vida, tipo, fora da internet? Ah, eu não tenho tempo, não consigo, não sei o que, blá blá blá. Então ele acaba criando uma outra, uma certa identidade online que é diferente da offline. Apesar de ser o mesmo, pode ser a mesma crença, acaba sendo diferente pelas próprias atitudes dele. E a última separação é que, tipo, essas éticas e políticas, elas são definidas não por uma individualização fixa, mas sim por uma fluidez e uma interconexão, que aí entra nessa coisa da conexão com as outras pessoas. Você pode, sei lá, entrar em grupos e fazer atividades, assim, online, que você não conseguiria fazer offline, principalmente por causa do espaço, do tempo e etc. Aí ele fala que essas identidades, geralmente elas são anônimas, né, essa nova identidade, assim, textual, principalmente, e ela, como eu já falei, tipo, ela só vai ser analisada pelo outro através do que você passa por esse outro. Tipo, por exemplo, vocês estão me vendo aqui com uma roupa, que não sei o que, blá blá blá, acabei de falar que eu vim trabalhar, que eu fui trabalhar, que eu demorei, não sei o que, blá blá blá. Isso é o que eu falei agora, mas na internet eu poderia falar totalmente outra coisa. E aí você iria me analisar o que eu falei na internet totalmente textual. Não tem outra forma de análise a não ser a textual. Basicamente é isso que como ele comunica. O texto começa, né? Ele cita vários autores também, né, de várias pesquisas anteriores a dele. Ele fala que a internet, ela Ela tá deixando você pesquisar como uma mídia, tá pesquisando mais como as relações, como uma ferramenta para as relações sociais. E no decorrer do texto ele vai falando mais sobre os tópicos.
Eu posso
fazer
isso? Já precisava conversar com você e você ia abrir uma conversa, né? Enfim, acho que você tem outras coisas ainda, né, do Slater, tá. Mas deixa eu só fazer um pouco situar, né? Eu acho que isso que ele está falando sobre a virtualidade, espacialidade, descentralização e descartamento. Tem uma, talvez, um ponto de partida no texto do Slater, que é de alguma maneira fazer um balanço, então, diferentes estudos que foram produzidos aí, nos últimos 10, 15 anos, sobre o impacto das tecnologias digitais na vida social. E ele está muito preocupado com os aspectos metodológicos e conceituais desses diversos estudos, e ele vai apontar um problema que, de alguma maneira, marca boa parte dessa literatura. E o principal problema para ele está expresso, talvez, naquele conjunto lá de três dicotomias que eu coloquei ali: offline, online, instrumento, ambiente, artefato e cultura, né? Que ele percebe o seguinte: quando ele vai falar da virtualidade, da espacialidade, da estruturação desse encarnamento como algumas das manifestações que aparentemente são próprias das tecnologias digitais, ele vai colocar uns poréns em cada uma dessas coisas para falar, bom, como que a questão da virtualidade aparece nessa literatura sobre o aspecto do online ou do offline, ou a internet pensada enquanto um instrumento, ou a internet pensada como um ambiente, um meio social pleno. Então, ele está, se a gente fosse pensar isso nos termos mais familiares para nós, ele está interrogando, de um lado, autores que partem de um princípio determinista, do ponto de vista tecnológico, em que, olha, a tecnologia, ela é dessa maneira, ela tem especificidades e ela gera tal tipo de fenômeno social. A internet, espaço virtual, gera, né, virtualidade, gera rompimento da espacialidade, descentralização, tal. Sim e não. Sim, em alguns aspectos e negativamente em outros, e com, não é, e com nuances, né? Então, acho que tem uma preocupação dele aí em questionar, acho que uma vertente que é mais comum, em que toma por partido assim, né? Ah, está usando a internet, o sujeito está em interação com o espaço virtual. Fala, pô, mas espera aí, e o telefone?
Sim, ele fala isso.
O telefone, a pessoa estava lá, falou com o telefone, ela não está presente, também rompe a questão do espaço. Então, ele coloca a pergunta, bom, será que tem alguma especificidade do digital? E se tem alguma especificidade, será que essa especificidade ela é própria dessa tecnologia? Ou, no fundo, pouco importa essa especificidade e o que é mais importante são as formas de uso e apropriação? Por exemplo, a Raquel vai falar das tecnologias sincrônicas e assincrônicas. O que ela fala? Por exemplo, tecnologia sincrônica e assincrônica.
A sincrônica seria que ela fala que seria uma conversa enviada pelo computador com resposta imediata.
Por exemplo,
seria um MSN, por exemplo. Quando a pessoa, as duas estão online e respondem. Eu respondo falando e falo, ela responde tudo e você. Seria uma conversa, teoricamente, como se fosse uma conversa da fala, face a face, mas através do computador. E já a sincrônica seria uma conversa que teria um tempo mais largo no espaço, seria uma conversa do e-mail. Eu mando um e-mail para a Flávia e de manhã ela responde à noite, então teve um distanciamento. Mas ela fala assim que, independente disso, do tipo de ferramenta usada, a conversa pode se inverter. Por exemplo, posso mandar no MSN da Carol uma mensagem, mas ela está offline, ela vai responder no dia seguinte. Assim como posso inverter um e-mail, mandar para a Flávia e ela responde na mesma hora. Ela falou que isso é meio relativo da ferramenta que você está usando.
Então, peguei esse exemplo da Raquel, porque é bem essa situação em que a gente vê essas duas coisas operando. Fala, olha, a tecnologia tem o MSN, ele tem alguma coisa nele que faz dele uma ferramenta mais, mais apta para uma conversa sincrônica. O que não significa que você vai fazer uso sincrônico o tempo inteiro. Isso pode parecer banal, mas é importante porque, né, a gente coloca um pouco uma interrogação aí sobre uma tese de que a tecnologia gera tal tipo de comportamento. Então, ele está fazendo um balanço disso. Então, de um lado, tem uma... que é muito importante porque, assim, até do ponto de vista das ciências sociais, a forma como a ideia de desenvolvimento técnico aparece dentro da tradição, mas até da escola de Frankfurt, ela ganha mesmo um contorno em que ela é a expressão de um modo de racionalização que expressa uma forma de dominação que lhe é específica. E aí, esses autores que estão pegando uma abordagem, eu poderia dizer, mais sociotécnica, que vai tentar conjugar, né, vai tentar escapar desse dilema determinismo tecnológico ou sociodeterminismo, para construir um caminho do meio. Porque falar, olha, a tecnologia não determina tudo, porém, tem diferença o sujeito falar através do computador e ele falar do telefone. Então, tem alguma especificidade que estaria ligado, né, a uma... O Simon Dong tem esse termo, uma tecnicidade que é específica. Então, a técnica tem algo que lhe é próprio, que se relaciona com o social, mas é também configurado por ele.
Eu acho que um exemplo disso seria a linguagem do ser, direito. Eu acho que os dois textos falam um pouco disso, porque eu acho que, eu não sei se o Daniel fala, que na verdade você cria uma linguagem híbrida, né? Que não é nem a escrita e nem a fala.
É que elas estão misturando. Então, eu acho que uma dificuldade que existe nessa conversação comediada pelo computador é a questão do uso da linguagem não verbal e a negociação dos turnos de fala. Que teoricamente, quando uma pessoa está falando, ou espera um tempo, responde, mas às vezes as pessoas, mesmo faça, as pessoas dão uma atropelada. Mas ela fala assim que isso é uma dificuldade, então acaba gerando uma linguagem mais híbrida, porque já mistura uma coisa da escrita com um jeito de pronunciar certa palavra, e já cria um jeito diferente de escrever isso aí.
Então, acho que é um pouco. Acho que é outra coisa, né? Tem a ver com sujeitos em interação, e aí vem uma coisa que ela, né, esses autores estão pensando um pouco na perspectiva lá do Hoffman, né, do interacionismo. Os sujeitos estão em interação, eles querem comunicar. Toda interação, ela tem um conjunto muito sofisticado de nuances, desse processo de comunicação. No momento em que a gente canaliza essa comunicação para algum meio, esse meio, de fato, ele cria predisposições. Então, se eu estou só com a escrita, puxa, como é que eu faço lá para escrever a frase aqui, mas não estou expressando exatamente que é uma piada, que é ter uma risadinha, essa, né? Coloca lá o S, coloca uma carinha de escrever. A gente começa a criar outras formas de relevo na escrita, para expressar aquilo que você, um cara a cara, faria. Então, são formas um pouco aí de como que a gente cria, produz diferença, né, na linguagem. Se a gente fosse falar em Libras, então, como é que é? Como é que se grita? O que seria falar alto? Né? Falar alto na escrita, tipo, a gente não faz o que? Caixa alta. São poucas nuances, né? Então, acho que tem essa... Coloquei esse conjunto ali de três pares aí, porque é isso, né? Quando está pensando que a tecnologia às vezes aparece numa perspectiva determinista, por outro lado, tem autores também que estão pensando, não, na verdade só importa o uso, é o uso que define tudo. Mas aí fala, olha, mais ou menos, porque tem algumas coisas que eu não consigo fazer com a escrita e tem algumas coisas que eu não consigo fazer na comunicação por telefone. Né? E aí isso acaba se manifestando também em dois tipos de entendimentos, dois tipos de abordagem sobre a internet. Ora, como um instrumento, se ela é um instrumento, ela ganha um contorno neutro politicamente. É simplesmente uma questão de ferramenta. E aí o outro polo é pensar, quer dizer, a internet criando um espaço social que é pleno, e que é unitário, e que é, digamos, um ciberespaço. O ciberespaço é uma grande experiência que constitui um todo social.
E cultural.
Oi?
E cultural também, que ele fala.
E todo cultural. Então ele adquire uma coerência própria, quase como se ele existisse além do mundo fora dele. Então, percebe como ele está questionando aí essa dissociação do online e offline? Porque ele fala, poxa, quem está pensando no ciberespaço apenas como um ambiente que é completo e que é pleno, pô, significa que essa pessoa está fazendo uma dissociação muito rígida entre o online e o offline, como se o online tivesse coerência interna suficiente para constituir um espaço próprio da vida social. Então, o texto vai percorrendo um pouco essas duas polaridades para mostrar como os diferentes conceitos que são problematizados nessa literatura, pô, tem que buscar um caminho de conciliação. Quer dizer, como é que eu articulo offline com online? E aí, uma das questões que aparece é a identidade. Né? Só para pegar esse exemplo aqui, né? Americano de 25 burguesa, lésbica na Síria. Eu mandei lá para a lista. Assim, durante um bom tempo, ele criou essa personagem. Tinha página no Facebook, tinha Twitter, deu entrevista. E aí? Né? É um fake? Então, os 80 está colocando como está sendo bom. Né? Tem uma literatura que vai discutir essa questão da identidade, tendo que entender falso. Mas será que é apropriada essa autorização? Porque ele fala, pô, foi desvendado. Né? Então, não é essa questão. Mas eu pergunto. Pô, a Nina Rafa, ela não teve existência, ela teve existência real? Ou ela é absolutamente uma fantasia?
Eu não sei, assim, na minha opinião, eu acho que acaba tendo, de certa forma, uma existência real, porque ele não... nada, assim, criou baseado em coisas que ele já via, em situações que ele sabe, tanto que ele fala até no final, o artigo inteiro tá falando dessa situação e não só no finalzinho que tem a voz do cara, né? E ele fala que a ideia é a personagem é uma ficção, mas os fatos são reais, alguma coisa assim que ele fala, que é uma frase. Então é difícil falar assim, real, irreal, fake, total, não é autêntico. Eu acho que tem que pensar a problemática da situação que ele acabou criando, mas tem que pensar também no porquê ele criou.
Que situação é essa em que essa personagem, ou o que é necessário no espaço virtual, onde poderia pensar no nosso espaço real, né, para que alguma coisa adquira um sentido de realidade? Então, que estratégias ele mobilizou para, né, conferir um estatuto de verdade para essa pessoa? Mas será que existem outras aminas rápidas, né? Quer dizer, mulheres que estariam nessa situação? Quer dizer, então, parece que é isso, né? Partiu de algum elemento que é um elemento realmente existente. E ele ficcionou o real para fazer uma ação política. Então, talvez isso nos repita um pouco essa liberdade de construir as identidades, um modo de, né, de intervenção ética, estética, política. Agora, se fosse absolutamente absurda essa situação, ninguém não seria crível. Né? Então, é porque em alguma medida existe uma relação de contiguidade, de continuidade entre, né, digamos, o real offline, esse real online, que, né, ele ganhou veracidade. Então, acho que tem aí uma discussão que é super, que é importante, que diz respeito a uma discussão sobre autenticidade. E será que a noção de verdade, tal qual nós estamos habituados a utilizar, ela é apropriada desse problema? Ou a gente tem que repensar? Porque o próprio fake, ok, mas produzir efeitos de realidade. Ou, né, outra forma de colocar, pô, será que quando eu estou aqui conversando com você, eu conheço a Carol real? Quem é a Carol verdadeira?
Talvez o corpo é o real ou não, né? Não necessariamente.
Porque assim, parece que você tem a impressão de que, ah, do offline, a gente, no online, no mundo virtual, a gente consegue criar uma identidade outra. Mas para começar no espaço real, quem está falando que o som, o espaço virtual é esse espaço da produção infinita da identidade, está trabalhando numa dissociação muito rígida, está trabalhando na ideia do espaço virtual como um espaço ontologicamente, né, existente. Então, não, peraí. Porque no mundo real a gente faz isso.
Sim.
Agora, o interessante dessa situação é porque ela radicaliza uma problemática contemporânea, que é discutir, bom, e aí? O que é o sujeito? Quem é Carol?
É, preocupada. Eu sou a Carol que fica postando coisa do Corinthians no Facebook. A Carol, o
do quê?
A gente, né, acho que ela tem uma pensar uma, eu acho que uma relação aí no plano, digamos, de um sujeito tal qual a gente se acostuma a pensar, um sujeito dotado de uma interioridade que lhe é própria, que lhe é única, singular, dotado, por exemplo, de inconsciente, e que tem uma essência. Essa é um pouco mais a ideia, não é, do sujeito moderno. Alguém que é um indivíduo dotado de uma singularidade que é própria e tem uma interioridade. Esse sujeito, ele cria um fake. Quando você fala fake, você está trabalhando na ordem, digamos, da representação. Alguma coisa que está no lugar dele, está representando. De uma forma simples, assim, você está representando algo por trás. E esse por trás pode ser, poderia ser, esse sujeito dotado de uma identidade singular, identidade idêntico, única. Então, a área de representação, olha, ele está representando. Então, há alguma coisa que está no lugar dele. Então, teria uma essência. Isso aqui está remetendo a uma ideia de essência. Seria verdadeira. Quando a gente sai do regime, digamos, da representação e entra num regime que é da construção do simulacro, das simulações, a gente passa a falar de um sujeito, não um sujeito mais dotado de essência, mas de uma dimensão performática da existência. Não é? Então, eu sei lá se a mina Rafa é homem, se é mulher, ela tem existência real na sociedade. E ela está lá, debatendo a situação dela, representa o conflito, né? E a violência contra milhares de mulheres que estão nessa situação, tem existência real e, de fato, reverbera no mundo concreto. Não é? E, em certa medida, durante o período em que ela não foi desmascarada, não se não foi desmascarada, sei lá, era falso ou verdadeiro? Quer dizer, a gente desloca a questão de uma tentativa de estabelecer uma essência, porque, no fundo, sei lá. Pegar um exemplo assim, pô, sei lá quem é Carol, tem um plano da interação. Aqui, a gente está lidando com a visão do mundo das aparências. É o mundo das aparências. mas é o mundo da imediaticidade. E talvez, não é, nesse plano de interação, é isso que se constitui como real e verdadeiro. Talvez menos pela questão de verdade e mentira, mas quais são os atributos que eu mobilizo para conferir ou para dar maior autenticidade. Então, ah, eu vou criar o meu personagem. Tá, então, pô, tem um post lá, e aí o sujeito vai mobilizar um monte de coisa que tem a ver com o imaginário escrito sobre o que é gênero feminino. Então, a escrita, pô, você vai ver o texto, pô, mas é um homem escritor, né? Tem uma marca do gênero. Asmos, gosto, tá? Então se mobiliza e não usa o imaginário daquilo que já é socialmente construído para conferir maior autenticidade, né? Que é da veracidade.